Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai direto para o Rio Grande do Sul. Vamos conversar com o Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho. Seja muito bem-vindo, Paulo.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os produtores rurais do Brasil. Muito obrigado pelo convite para participar mais uma vez do Notícias Agrícolas.
Nós é que agradecemos a sua participação. Paulo, me diga uma coisa, a colheita aí em Carazinho e em outros municípios também aí do Rio Grande do Sul, colheita da soja, estava ali incipiente, ainda começando, e agora as chuvas retornaram. Conta um pouquinho então desse primeiro passinho que se deu em relação à colheita e agora com essa chuva, o que que isso pode acarretar, de problemas nas lavouras?
As regiões mais baixas do Rio Grande do Sul, mais para a região oeste, que são mais quentes, esses já estão com a soja um pouco mais avançada. Aqui em Carazinho, uma região aí com altitude de 600 metros, estamos recém-iniciando essa colheita. Material mais precoce até já foram colhidos, mas era muito pouco, o produtor não tem arriscado muito com material muito precoce. Material mais, agora, esses médios, precoces médios, que estão aprontando agora. Produtor que não teve capacidade de proteger a sua cultura com fungicidas de qualidade, com tudo, essa soja também está definhando. Então, ele vai ter perda de produtividade. Nós viemos aí de um ano difícil de cultivo. A nossa janela ideal de cultivo é de 20 de outubro a 20 de novembro, onde são as melhores produtividades históricas que temos. E muitos poucos produtores conseguiram semear outubro e início de novembro, por causa daquelas chuvas que houveram em todo o Rio Grande do Sul, quem lembra aqueles temporais enormes que tivemos aqui. Então, atrasou bastante o cultivo. Então, o produtor conseguiu semear um pouquinho em outubro, um pouquinho em novembro, mas bastante ficou para dezembro. À medida que a gente entra em dezembro semeando, já não é a janela ideal, porque nós temos depois lá na frente menos luz, nós temos problema de toda a sorte, esses sojas tardios nunca são bons. Eles são, à medida que vai avançando o mês de dezembro, essa produtividade já não responde ao potencial inicial. Então, sempre temos que ter muito cuidado, tentar semear na janela ideal. Esse ano temos de tudo, que temos sojas muito bons e sojas que não vão responder ao que o produtor ansiava lá no começo.
Ou seja, foi um plantio muito escalonado, né, Paulo?
Muito escalonado, muito espalhado, e à medida que vai retardando, aumenta a incidência e pressão de doenças fúngicas, principalmente ferrugem. Quanto mais tardio o soja aqui para nós, mais ferrugem ele é, mais precisa ser protegido com melhor qualidade, melhor assistência técnica, melhores produtos, misturas de protetores, de todos os químicos. O produtor está fazendo o que pode. Produtor tecnificado está fazendo. E tem produtores que não conseguem, às vezes não tem estrutura, não tem equipamento para velocidade de resposta para todo esse aparato que é necessário. Então, esse produtor vai sofrer, produtor que não conseguiu entrar ali dentro daquela janela, 14, 15 dias de intervalo entre uma aplicação e outra, às vezes atrasou, choveu, algum problema que houve, ele até pode ter estrutura, mas ele atrasou 5, 6 dias. A ferrugem toma conta e vai afetar a produtividade dele. Certamente, esse produtor vai ter prejuízo na produtividade lá no final, quando entrar com a sua colheitadeira.
E com esses dias mais chuvosos, também não tem muito como fazer aplicação de produto, né?
Esses dias chuvosos, o produtor aqui, nós estamos em regiões de coxilhas, tem áreas aí com 60% de argila, áreas mais arenosas, mas a coxilha também é difícil, às vezes, de entrar. A máquina escorrega na ladeira, então o produtor tem que ter equipamento bom, tracionado, com todo o sistema de controle de tração, para evitar também que estrague mais, cause mais amassamento, ainda perdendo mais produto. Então o produtor tem que ter muito cuidado, né, nesses anos chuvosos, porque ele demora às vezes um pouco para entrar e aí retarda o controle das doenças. Muita bacteriose. Também tivemos, então, um ano bastante chuvoso, sim, mas com problemas que afetaram aí a cultura, e teremos uma boa safra, mas não é uma ótima safra como todos desejávamos.
E Paulo, ainda pensando nessa questão das chuvas, né? Você comentou da questão da pressão, principalmente da ferrugem. Com essas chuvas agora, existe alguma preocupação com avarias nos grãos que ainda estão no campo?
Ainda não, porque agora foi só uma chuva. Agora, essa noite, passou entrou uma frente fria aqui que veio da Argentina, entrou, já baixou a temperatura, então deve até a noite já deve se limpar o tempo. O produtor vai conseguir entrar colhendo lá por sábado à tarde. Se abrir sol amanhã o dia inteiro, consiga dar uma enxugada, o produtor talvez consiga entrar sábado à tarde. E aí nós temos aí uma previsão de vários dias de sol. Então, o produtor vai conseguir tirar muito soja semana que vem, que está pronto, que está aprontando ou está pronto. Então, vai ser uma janela interessante de colheita na próxima semana.
E negociações com a soja, o produtor tá como aí, Paulo? O produtor tá mais reticente, tá ali negociando pontualmente só alguma coisinha ou outra para cumprir algum compromisso financeiro no mês, ou tá segurando praticamente todo o produto para esperar ver se dá algum repique nesses preços?
O grande problema é que nós estamos vindo de 2 anos de seca de soja e mais um ano de trigo muito ruim. Esse segundo semestre do ano passado foi muito ruim o trigo, onde foi o faturamento bruto do trigo foi um sexto do ano anterior. Então, bastante complicada a situação financeira em geral dos produtores. Então, o produtor às vezes está um pouco descapitalizado, não consegue fazer investimentos, que às vezes o que precisa. Ele está plantando, está arrumando seu maquinário para tentar continuar na ativa. Então, é um ano bastante difícil. O produtor aqui negociou muito pouco safra, soja verde, que a gente chama essa pré-venda, né? Então, porque não se sabia como é que ia ser o clima nosso. O clima nosso do Rio Grande do Sul aqui em Carazinho é muito instável. Nós conhecemos, se tem anos, como nós já viemos aí 2 anos de seca, o produtor fica com um freio de mão puxado, para comercialização, porque ele não sabe se ele vai ter o um produto para entregar. Se a gente tem uma estabilidade, às vezes a gente consegue isso, mas nosso clima às vezes não deixa. Então tem muito pouca venda antecipada, e então o produtor vai com o produto na mão, mas está com preço muito ruim. Preços estão muito baixos. Hoje, soja trabalhando dentro de cerealistas, de cooperativa, R$ 113, preço muito baixo. A indústria pagando aí um pouquinho mais, 118,50. Então são preços. Que é quase uma meia seca, né? Porque o produtor, mesmo que consiga uma produtividade alta, com esse preço, a rentabilidade dele é bastante baixa. Então, o produtor tem que ter muito cuidado, fazer sua gestão de custos, sua gestão financeira, para que ele consiga passar esse ano aí com uma margem boa, porque a gente sabe, todo produtor de grão sabe que o salário dele do ano é a safra, que vai ser dividido pelos próximos 12 meses. O salário da família, todas as despesas que têm que ser pagas. Então, tudo isso vem agora nessa safra, é a rentabilidade das famílias. Então, é importante o produtor ter muito cuidado nessa hora de comercialização, fazer só os negócios necessários e procurar aí assistir o Notícias Agrícolas, sempre com as informações importantes a respeito de mercado. Precisamos cada vez mais ter informações confiáveis de pessoas idôneas que possam passar ao produtor esses dados importantes.
Nós é que agradecemos essa confiança, Paulo. E dando continuidade ao nosso bate-papo a respeito do milho, a colheita já foi finalizada por aí. Conta um pouquinho também para a nossa audiência como que foi o desenvolvimento do milho, como que o clima também acabou de alguma forma interferindo no desenvolvimento do milho aí em Carazinho.
A nossa região não tem safrinha, não existe milho safrinha, então ou o produtor planta soja ou milho na propriedade, divide a sua área, faz conforme sua necessidade, sua técnica, né? Um ano, como eu falei antes, chuvoso, atrapalhou. Aqui a gente planta milho agosto, setembro, então foi um ano muito chuvoso, muito nublado, pouca luz. Pouca luz é pouca fotossíntese, baixo acúmulo de assimilados aí nos grãos, né? Então, tínhamos espigas menores, espigas mais xoxas. Outro grande problema seríssimo foi com cigarrinha. Cigarrinha afetou uma das maiores cultivares aí, variedades de milho usadas no Rio Grande do Sul, onde a cigarrinha cortou e derrubou muito milho. Então, o pessoal ficou com bastante estrago nas lavouras de milho e não temos um seguro viável financeiramente que banque tudo isso. Milho, produtor aí teve, nós tivemos produtores aqui colhendo 30, 40 sacos de milho por hectare, isso é irrisório. Né? E até gente colhendo aí 150. A nossa média aqui seria por volta de 140, 150 sacos. Então, tem produtor aí colhendo quase nada, ou que já colheu isso. Né? Então, esse é um ano perdido para o milho. Né? Baixa produtividade e todo o nosso estado teve problema de cigarrinha aí. Então, a produtividade de milho do Rio Grande do Sul será baixa novamente. E milho
Certo.
trabalhando aí também com valor muito baixo, aí com R$ 50. É outro problema que o produtor já vai pensar para o próximo ano se vai cultivar milho, porque não tem incentivo nenhum de governo, não tem preço e risco do milho é sempre ainda maior do que o da soja.
E o custo de produção bastante elevado também, né, Paulo?
Custo mais elevado, o milho precisa ureia, precisa de uma adubação mais forte, tem todo o custo da semente também bastante elevado. Então o produtor tem que ter, por isso que eu falo, o produtor tem que ter muita gestão na hora de sentar com o seu técnico, escolher os materiais que vão usar, se vão fazer rotação, como vão fazer, para que consiga ter uma rentabilidade na propriedade. Todos queremos ter lucro, né, sempre, mas às vezes a gente não consegue, então a gente tenta uma média aí que seja boa para todos. Então isso é importante nós termos que seja viável ao produtor. E além do que, nós estamos indo num trigo aí também que não foi bom, como eu comentei anteriormente, com preço aí de R$ 60, que também está muito baixo. Então, o produtor está se preparando já para uma safra de inverno, e depois de trigo, e depois vem lá milho ou soja, e o produtor tem que sentar com seu técnico e analisar como vai trabalhar esse próximo ano com muito cuidado.
Certo. Paulo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente para trazer as informações diretamente de Carazinho.
Muito obrigado, Letícia. Obrigado ao Notícias Agrícolas, que eu considero o melhor canal de informações do agro do Brasil. E abraço a todos os funcionários. Parabenizo a todos pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E importante todos os produtores estarem sempre ligados, conectados, mandando informações para o Notícias Agrícolas para que consigam repassar para todo o nosso Brasil. A gente tem visto muitas informações de Centro-Oeste com problemas de seca em algumas regiões e outras. A gente acompanha tudo isso no Notícias Agrícolas. Então, é importante a gente conhecer também o tamanho da safra de soja brasileira, que ainda está muito mal calculada, né? Está muito especulada, eu acho, pelo mercado. Então, eu acredito que temos aí números que vão afetar um pouco ainda esse nosso número final de soja no nosso país. Muito obrigado a todos, obrigado a todos os produtores. Todos tenhamos uma ótima safra, é o que desejamos para todas as culturas, não só soja, milho, trigo, feijão, banana, todas as culturas, que tenhamos um ano bom e seja top para todos. Muito obrigado pelo espaço.
Tá, então estivemos com o Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, nos trazendo as informações, portanto, a respeito da soja por lá, que estava começando a ser colhida ainda de uma maneira muito incipiente, é só aquelas variedades, aquela soja que tinha sido plantada bem cedo, antes de começar aquela tempestade que atrapalhou toda a janela de plantio lá no Rio Grande do Sul. Lembrando que a janela ideal de melhor produtividade para soja por lá seria então de outubro, né? Mais ou menos do dia 20 de outubro a 20 de novembro. Mas com aquele temporal que aconteceu no final do ano passado, muita coisa acabou sendo plantada em dezembro, então isso já atrapalhou muito da produtividade. E o que estava começando a ser colhido agora era o que tinha sido plantado em outubro, mas voltou a chover bastante, né? Vocês podem ver no Notícias Agrícolas hoje, né, dia 21 de março de 2024, notícias a respeito de um temporal que passou pelo Rio Grande do Sul em várias áreas do estado, deixou estragos, ou seja, os produtores tiveram que parar a colheita porque não dá para entrar com as máquinas no campo. E agora, que segundo o Paulo falou, é preciso esperar que pare de chover e que o solo também desencharque para poder entrar com as máquinas novamente para prosseguir com a colheita. Por enquanto, segundo Paulo, não há uma preocupação com avarias nos grãos por causa dessa chuva, mas a preocupação é por causa da ferrugem. Aquele produtor que não conseguiu fazer o controle antes, agora com essa chuva é que realmente não vai conseguir fazer. Aí já é um caso um pouco, um caso perdido, vamos dizer assim. E em relação ao milho, segundo Paulo, o milho já foi totalmente colhido por lá. Também teve problemas por causa da chuva, o milho não se desenvolveu direito. Teve algumas regiões ali do estado, algumas áreas que conseguiu colher melhor, algumas que conseguiu colher praticamente uma quantidade irrisória do que se costuma ser média para o município. A média por lá é em torno de 140 a 150 sacas por hectare. Segundo o Paulo, tem gente colhendo até 30 sacas por hectare, que é algo bastante complicado por lá. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.